Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano, começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre o alcance do direito no mundo digital. Como que está essa relação das redes sociais e a lei para a proteção de dados dos cidadãos? Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a mestre em Direito, Andresa Oikawa, ela que atua nas áreas como compliance, gestão de riscos corporativos, e ela é coordenadora na Associação de Profissionais de Proteção de Dados de Portugal. É um prazer tê-la aqui conosco, Andresa. Seja bem-vinda.
Obrigada, um prazer é todo meu.
Bom, Andresa, com a era digital muito avançada, a informatização do mundo moderno, nós temos um problema que ele surge até naturalmente, não é mesmo? Onde há mais tecnologia, há também mais riscos de ataques virtuais, roubos, perfis falsos, vazamento e destruição de dados e hackeamento de informações relevantes para as pessoas, empresas e governos. Essa é uma situação que veio para ficar e nós temos que aprender a lidar e se proteger com isso, Andresa.
Sim, sem sombra de dúvida. O final da tua frase é perfeito. Temos que aprender a lidar com essas novas situações, né? Temos que educar as pessoas para que elas saibam lidar com essas novas situações. Porque veio para ficar, né? É um mundo diferente. Por ser diferente, traz riscos maiores, né, porque é tudo novo, muito novo ainda, e cada vez surgem coisas mais novas, né? Então nós precisamos estar preparados, educar as pessoas para que elas entendam esses riscos.
Para que o nosso ouvinte entenda, a internet é uma espécie de terra sem lei ou não?
Não, ela não é uma terra sem lei, né? Eu gosto de falar que quando surgiu a ideia do metaverso, o pessoal começou a falar em criar regras, leis para o metaverso. O metaverso surge a partir de pessoas que estão no mundo real. A internet surge a partir de pessoas que estão no mundo real, né? E no mundo real nós temos regras, nós temos legislação que disciplina esse mundo, disciplina o que as empresas podem fazer nesse mundo, né? Até onde vão os nossos direitos, quais as obrigações. Então, nós temos, sim, regras para a internet muito claras, tanto no Brasil como em outros países.
Sim, quando nós falamos em proteger os dados pessoais da internet, não é mesmo? A pessoa já pensa, proteger o meu CPF, proteger para não ter algum tipo, né, de roubo, de alguma fraude no meu CPF, mas não é só isso, não, né?
Não é só isso, né? Quando a gente fala em dados pessoais, nós estamos falando de uma série de dados. Nosso nome, um dado pessoal, CPF, é claro, um dado pessoal, nosso telefone, o nosso endereço, o nosso IP, o IP da nossa máquina, do computador, é um dado pessoal. Ele permite que se identifique, inclusive, aonde nós estamos, né? Então, nós temos uma série de dados hoje tratados no âmbito da internet que são, sim, considerados dados pessoais e que podem, né, ser, de alguma forma, mal utilizados.
Sim, e que cuidados, não é mesmo, nós temos que tomar, já que hoje em dia todo mundo depende diariamente, não é mesmo, da internet, das redes sociais, de conversas pelos aplicativos de mensagens, ou seja, toda a nossa vida hoje está rodeada e em volta do mundo digital. Como devemos fazer para nos cuidar?
Trazer um primeiro ponto aqui de cuidado que muitos de nós, né, deixamos passar em branco. Toda vez que a gente entra num site, por exemplo, a gente tem lá um aviso que se chama um aviso de cookies, de bolachinhas, né? E não vou dizer a grande maioria, mas grande parte das pessoas simplesmente aceita tudo que está ali. A partir do momento que você aceita tudo que está ali sem ler, você está aceitando que seus dados pessoais sejam tratados com uma série de questões que você não sabe, né? Então, nós temos que ter cuidado. Quando nós usamos aplicativos de mensagens, por exemplo, né? Diz o velho ditado, não há almoço de graça. E nós utilizamos aplicativos de mensagens que a rigor não são cobrados, a exemplo do WhatsApp, né, do Messenger, enfim. Então, os nossos dados estão sendo transacionados ali dentro. As informações que nós imputamos ali dentro, elas estão sendo transacionadas, elas estão sendo tratadas, elas estão sendo acessadas. Então, o que eu recomendo sempre, né, poucos fazemos, mas recomendo sempre, leiam as políticas de privacidade dos aplicativos, dos sites, estejam atentos aos avisos de privacidade, porque aí, nesses documentos, estará disciplinado, estará ali gravado quais os seus dados são tratados, para que finalidade esses dados são tratados. Em alguns momentos, você precisa dar autorização para que esses dados são tratados. Você deu autorização para que esses dados sejam tratados, para que finalidade, né? E quando você dá autorização, você pode também cancelar essa autorização. Então, você tem que estar ciente disso. Por isso que eu falo que é muito educação, né? A gente entra muito no automático quando a gente fala de internet. Porque eu vou falar um pouquinho da minha geração aí, dos 40, dos 50.
Sim.
Que entrou na internet sem saber o que era, né?
Sim, aham.
Mas hoje nós já sabemos o que é. Então, nós temos que ter cuidado. Antigamente, nós imputávamos os nossos dados, o nosso, vou usar o CPF, que você mencionou, o CPF, o nome, e nós não sabíamos o que poderia acontecer. Hoje, nós sabemos. Né? Nós sabemos o quanto esses dados são importantes, o quanto esses dados são utilizados por grande parte dessas empresas, e isso tudo é monetizado. Então, nós precisamos saber, né? Porque os nossos dados estão sendo transacionados. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Primeiro cuidado, leia os avisos de privacidade. Se uma empresa não tiver um aviso de privacidade, se um site não tiver um aviso de privacidade, um aplicativo não tiver um aviso de privacidade, já acenda um sinal amarelo, porque tem alguma coisa errada. Uma empresa que não traz um aviso de privacidade, que informa como os seus dados serão tratados, ela não está em conformidade com a legislação. E vai lembrar que no Brasil, hoje, nós temos uma legislação específica para a proteção de dados pessoais, que é a Lei 3.709, de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, as empresas devem estar adequadas a essa lei. Elas devem informar por que, para que e quais dados estão sendo tratados.
Correto. Bom, nós temos, então, se é que podemos chamar, direitos digitais. Quais são, então, essas normas, né, que regem a internet no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo também, né? Já que você atua na Associação de Profissionais de Proteção de Dados em Portugal, não é mesmo? Com sede em Lisboa.
Isso, em Portugal. Nós temos no Brasil, eu traria duas leis principais, né? Que é o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados. Como nós estamos num mundo isolado, né? O Brasil ele se relaciona com o mundo inteiro e nós nos relacionamos o tempo inteiro com o mundo inteiro. Quantos são os sites, os aplicativos que nós acessamos que não são aplicativos brasileiros? Né? Então, é importante saber que outros países também têm regras para proteção de dados.
Uhum.
Na Europa, nós temos o GDPR, o RGPD, né? Que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, que disciplina o tratamento de dados em todos os países da União Europeia, mas nós temos, podemos falar para os nossos vizinhos, né? A Argentina tem uma lei antiga de proteção de dados, o Uruguai tem lei de proteção de dados, se nós virmos um pouquinho, Colômbia, enfim. Nós temos hoje grande parte do mundo já disciplinando a questão do tratamento de dados pessoais. Por quê? Os governos perceberam, né? Como esses dados vinham sendo utilizados e de forma monetizada pelas empresas e também perceberam que essa monetização ou essa utilização, não só monetização, mas utilização, ela poderia sim infringir os direitos individuais, os direitos fundamentais de cada cidadão, porque a gente não sabia como as nossas próprias informações estavam sendo utilizadas.
Sim.
Então, a partir desse momento, os países começam a criar leis, normas, para disciplinar o tratamento de dados pessoais, não só por empresas, mas pelo próprio setor público.
Sim, então está havendo, né, esse cuidado, esse olhar com os sistemas de gestão de proteção de dados.
Sim, sim. E não eu diria para você que não é algo muito novo, tá? Nós falamos muito nisso recentemente no Brasil, porque a nossa lei de 2018 entrou em vigor em 2020, mas na Europa a gente já tem um histórico grande de regras de proteção de dados, né? E aí pelo mundo afora também.
E como que você avalia, Andresa, a liberdade de expressão hoje em toda a internet, né? Nas redes sociais, nos aplicativos de mensagens, enfim. Como que você avalia esse cenário?
Eu diria o seguinte, liberdade de expressão, ela deve ser igual no mundo real e no mundo virtual, né? Então, todos aqueles limites que são impostos, né? Não diria liberdade de expressão, mas a forma de expressão, né? Porque liberdade de expressão todos nós temos que ter. Mas todos aqueles limites que são colocados para a expressão devem ser também colocados no mundo virtual, porque senão realmente a gente cria um mundo paralelo que se torna perigoso. Né? Então, a liberdade de expressão, a forma de expressão, necessariamente deve respeitar o direito do indivíduo que está ao seu lado. Tá? E daí nós temos N normas que fogem um pouquinho da questão de proteção de dados pessoais, mas que regulam essa questão também.
Sim, sim. Faz parte também, né? Bom, pensando agora, Andresa, nos jogos eletrônicos no mundo virtual. Todos nós sabemos que o mundo eletrônico, os jogos online, são uma realidade na vida das pessoas, dos adultos e também das crianças, não é mesmo? Que traz uma importância maior aí de cuidados.
Eu diria o seguinte. Com relação aos adultos, né, nós temos que ter exatamente os mesmos cuidados que nós temos quando nós inserimos nossos dados em qualquer outra plataforma, né, virtual. Então, mais uma vez, ler as políticas de privacidade, né, pesquisar a empresa para ver se uma empresa é idônea, enfim. Com relação a crianças e adolescentes, nós temos a obrigação de ter um cuidado especial. Quando nós falamos de crianças, aí até 12 anos, elas não têm capacidade de discernimento, de saber que aquele dado que ela está inserindo pode ter um impacto ou será tratado, né, de forma legal ou ilegal. Então, o que eu recomendo fortemente, né, nós somos pais, né, nós precisamos estar guardando os nossos filhos, nós precisamos ter o cuidado de saber o que eles estão acessando. E nós acessarmos as políticas de privacidade, as de privacidade, nós fazermos as análises desses sites para ver se são sites idôneos, né? E aí sim imputarmos os nossos dados, evitar imputar dados de crianças e adolescentes, evitar com que eles joguem com câmeras abertas, por exemplo, né? Essa é uma porta escancarada, né, para o mundo. Então, acho que nós temos que ter cuidado, sempre assistir, principalmente as crianças, é difícil proibir, né, porque o mundo é assim hoje, todo mundo acessa o joguinho X, Y, às vezes nós estamos sentados num restaurante, olha a mesa ao lado, está lá a criança com o iPad jogando alguma coisa, né.
E crianças pequenas, né.
Crianças pequenas, né, então existem riscos sim, né, então, por favor, assistam, estejam ao lado dos seus filhos quando eles acessam essas ferramentas. Evitem ao máximo câmeras abertas, né? Parece uma bobagem, mas aquele protetorzinho de câmera em telefones, em iPads, em computadores, ele funciona, né? Porque dependendo do aplicativo e dependendo da autorização que foi dada, aquela câmera ela fica aberta o tempo inteiro. Então, nós temos que ter muito cuidado. Então, estejam ao lado dos seus filhos, saibam o que está acontecendo, porque isso não pode ser tarde demais.
Pois é, Andresa.
Tem que ter cuidado.
Quais são os perigos mais comuns para que o nosso ouvinte entenda, né? Você acabou de falar da câmera aberta. Isso é muito perigoso. Existem outros perigos também bem comuns que crianças e adolescentes correm com crimes relacionados em jogos online, em jogos eletrônicos?
Sim, a gente tem uma gama enorme, né? A gente pode falar desde a questão de apostas que não se verificam hoje, em alguns desses jogos existem apostas efetivamente, né? Então a gente tem que ter um cuidado, e os adolescentes estão muito inseridos nesse contexto. Né? Não é raro você passar na frente de uma escola ou escutar uma conversa de adolescentes em que eles estão conversando sobre sites de jogos em que há apostas efetivamente. Então isso é um perigo grande. A imagem, sem sombra de dúvida, porque uma vez capturada essa imagem, a gente realmente não sabe que uso pode ser dado essa imagem. Outra questão vários desses joguinhos, eles têm chats de comunicação, né, em que a pessoa que está do outro lado pode entrar em contato com o seu filho, né, com a criança, com o adolescente, e iniciar um relacionamento aí que pode ser um relacionamento perigoso, né? Pode ser uma pessoa mal intencionada do outro lado. Por vezes eu vejo adolescentes, jogando esses jogos online e conversando com pessoas que eles não sabem onde estão, né? Então, isso é um risco também. Eu já tive o sabor de presenciar, inclusive, um ataque homofóbico em um desses joguinhos, né? Porque está todo mundo online ali e você acaba escutando. Então, é uma porta para N tipos de perigo, né? Nós temos que ter muito cuidado. Volta e meia, nós assistimos na imprensa séria, né? Casos em que, principalmente adolescentes, né, foram convencidos a fazer uma viagem, sair de casa, encontrar pessoas. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque a internet, ela é sedutora, os joguinhos são sedutores e as pessoas, às vezes, que estão por trás, eu não digo por trás dessas plataformas, mas que se utilizam dessas plataformas, nem sempre são bem intencionadas.
Então, quer dizer, para muitos pais, o fato do filho estar ali dentro de casa, no quarto, na sala, jogando, não é? Jogando online, os pais pensam que está assim, o filho está protegido. E muito pelo contrário, né? Ele pode estar justamente aí à mercê de muitos crimes e violência, inclusive, não é mesmo? Nós temos aqueles desafios perigosos que acontecem na internet, inclusive, e que envolvem crianças, envolvem pedofilia, envolvem crimes violentos, não é mesmo?
Isso mesmo, é perigosíssimo. Nós sabemos, né, principalmente nessa fase de adolescência, que eles são, eles vivem de estímulos, né? Muitas vezes estímulos que vão além das suas capacidades, então é muito perigoso. Né? O acesso à informação é muito rápido, né? Para o bem e para o mal. E eu diria que, além de todos esses delitos que você trouxe, dessas possibilidades, a internet hoje, inclusive, é uma porta aberta. A internet, eu diria, de forma geral, tá? Aplicativos, enfim, é uma porta aberta, inclusive, para acesso a drogas. Mas a gente acha que os nossos filhos estão protegidos dentro de casa, na frente do joguinho, e não, né? Nós já tive também o dissabor, né, de ter conhecimento de algumas situações que, por esse acesso a plataformas, aplicativos de jogos online ou mesmo de troca de mensagem, na verdade, eram ofertadas drogas e o adolescente, né, no afã de conhecer algo novo, ele acabou se sujeitando, se metendo e utilizando drogas. Então, esses jogos malucos, né, são perigosos, o acesso a drogas é um fato e é perigoso. A questão dos crimes diversos, aí, de pedofilia, homofobia e aí por diante também. A questão das apostas também, a gente pode estar criando um mundo complicado, né? E por aí vai, então muito cuidado.
Bom, como proteger, então, a criança e o adolescente no ambiente virtual se o pai perceber um desses crimes, violência, uma proposta desses jogos mortais? Que caminho o pai deve tomar, a família deve tomar? Tem como denunciar? De que maneira, Andresa?
Sim, devem ser denunciados. Nós temos hoje delegacias por todo o Brasil especializadas em crimes cibernéticos. Muitas vezes ultrapassa o crime cibernético, né? Acaba se tornando um crime grave e um crime comum. Então, tem que denunciar, mais uma vez, esteja ao lado do seu filho, para que você tenha a possibilidade de vivenciar isso, compreender isso a tempo e tomar as medidas necessárias. E denuncie. Não adianta... É uma ilusão achar que nós vamos conseguir resolver isso só dentro de casa. Porque a maioria de nós não tem conhecimento de todo esse mundo cibernético para tentar resolver, enfim, não sabe o que está por trás disso. Então, denuncie, vá a uma delegacia especializada, né, busque apoio. Por vezes, as coisas já andaram deram passos largos aí e a gente tem que voltar um pouquinho, então esteja do lado do seu filho, busque ajuda que for necessária, seja ajuda policial, seja ajuda psicológica, mas ponto número um, esteja ao lado do seu filho e entenda o que está acontecendo.
Muito bom, Andresa. Para a gente finalizar essa conversa, nós temos a LGPD, que nós estamos conversando, né, justamente com base nas normas que essa lei trouxe, uma lei que está em vigor há 3 anos no nosso país. Eu gostaria que você nos falasse, né, como que está a LGPD hoje no Brasil?
Eu diria com tristeza que ela, a sua incorporação, né, pelas entidades públicas e privadas, ela anda a passos mais lentos do que o desejado. Né? Nós tivemos uma questão, uma demora na entrada, eu diria assim, em atividade da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que hoje já está bastante ativa. Né? Nós tivemos também um momento posterior de entrada em vigor das multas, né? Mas enfim, para mim, né, Andresa, as multas não são a pior das sanções, nós temos outras sanções que são muito piores, e infelizmente o que a gente vencia é essa demora, né, na incorporação das regras de privacidade e proteção de dados por grande parte das instituições. Eu diria o seguinte, que hoje se tornou uma demanda muito mais do próprio mercado em exigir a conformidade dos seus fornecedores com as regras de privacidade e proteção de dados do que algo realmente de observação da lei. Né? Mas espero que, né, nós, depois desse período maluco que nós tivemos aí de pandemia, as instituições percebam a importância da privacidade, da proteção de dados para as suas atividades, e principalmente como uma necessidade frente ao respeito aos direitos fundamentais de cada indivíduo.
Correto. Mas só mais uma questão. Como que a Associação de Profissionais de Proteção de Dados lá de Portugal, você está aqui no Brasil e você é coordenadora na associação. Eu gostaria que você explicasse, né, como que funciona essa atuação entre a sua participação lá em Portugal, aqui com o Brasil.
Eu sou coordenadora da Comissão Jurídica, né, da PDPO, da Associação Portuguesa de Privacidade e Proteção de Dados, dos profissionais de proteção de dados. E eu atuo com esse tema tanto no Brasil quanto em Portugal. Né? Então, eu sou DPO de uma grande empresa brasileira em Portugal, né? E também atendo outras empresas na consultoria em privacidade e proteção de dados. E por que isso, né? Porque as regras de privacidade e proteção de dados, elas são muito semelhantes. A nossa LGPD, ela é muito semelhante à GDPR, à RGPD. E como eu trabalho com grupos multinacionais, nós acabamos por ter que incorporar regras que atendam a todas as leis. Né? Então, por isso, essa ponte aérea, né, entre Brasil e Lisboa. E eu vejo assim, que tem um espaço muito bacana, né, para se trabalhar esse tema dentro da área de estruturação de negócios mesmo. Porque hoje todo negócio que surge tem que surgir com a preocupação em relação à privacidade e proteção de dados. Então, muito... mais ou menos isso. Dá para trabalhar lá e cá.
Isso mesmo. Muito bom. Quero agradecer de novo aqui sua disponibilidade, viu?
Muito obrigada. Fica aqui o recadinho. Que cuidem da sua privacidade, cuidem dos seus dados pessoais, seja no ambiente virtual, seja no ambiente físico. E para as instituições, que abram seus olhos, né, e entrem nesse mundo de cabeça, porque vale a pena, é muito importante proteger os dados pessoais dos nossos cidadãos.
Muito bom novamente. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu acabei de conversar aqui com a mestre em Direito, Andresa Oikawa. Ela é coordenadora na Associação de Profissionais de Proteção de Dados de Portugal. E nós falamos sobre o alcance do direito no mundo digital, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e as redes sociais. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.